pessoas que está empregada, que perdeu o emprego por causa da pandemia ou que pensa em entrar no mercado de trabalho. A UPF aqui de Lagoa Vermelha desenvolve um programa que chama Balcão do Trabalhador. Esse programa é coordenado pela professora do curso de Direito, a professora Mayra Tonial, que conversa conosco então hoje através do Google Meet. Tudo bem, professora? É um prazer conversar contigo. Seja bem-vinda de maneira virtual aqui aos estúdios da tua rádio.
Ricardo, eu que tenho a agradecer. Eu sempre sou muito bem recebida na Rádio Cacique, onde a gente tem sempre a oportunidade de trazer para a comunidade algumas dicas, orientações e comunicar de projetos que estão sendo realizados. Então, hoje de forma virtual, ainda não tinha participado nesta modalidade, mas é o que a pandemia nos impõe no presente momento, né, Ricardo? Mas muito obrigada pelo carinho.
Pois é, pelo menos nós temos essa tecnologia para poder também, de alguma maneira, nos enxergarmos, né, professora, para conversar e tem essa troca também que é super importante, né? Podemos conversar, então, nos olhando.
Exatamente, a tecnologia que invadiu aí, né, o mundo nesse momento pandêmico, ela também acabou afetando bastante as relações de trabalho, né? Porque com o isolamento social, muitos trabalhadores e trabalhadoras não puderam mais se fazer presentes fisicamente no seu ambiente de trabalho. E aí nós tivemos o advento de algumas tecnologias que já existiam, mas eram pouco conhecidas, que se tornaram imprescindíveis para que a gente pudesse dar continuidade aí às atividades.
Pois é, prof. Inclusive, nós poderíamos falar primeiro sobre esse assunto, né? Porque o Balcão, ele está assessorando essas pessoas e vem num momento muito importante que é esse da pandemia. As pessoas, algumas, eu digo algumas, mas são muitas pessoas, hoje estão fora do mercado de trabalho. O Brasil tem milhões de pessoas que estão desempregadas e tentando retornar. O Balcão, ele surge por causa da pandemia aqui em Lagoa Vermelha ou ele já vinha sendo trabalhado em outros municípios antes ou mesmo aqui no município?
É. Então, olha só, Ricardo, o Balcão do Trabalhador, ele é muito recente. A história dele é de 3 anos passados. Nós abrimos primeiramente aqui em Passo Fundo, porque nós observávamos que a comunidade passofundense tinha uma demanda muito grande, uma carência muito grande de informações sobre as relações de trabalho. Coisas simples como, por exemplo, olha, eu não sei se o meu empregador tem que assinar minha carteira, não tem, eu trabalho 2 dias por semana, eu não sei se o que eu estou recebendo está de acordo com o piso normativo da minha categoria, eu não sei se as verbas rescisórias que foram pagas estão corretas ou não. Então, eram pequenas dúvidas que surgiam, tanto de empregados quanto de pequenos empregadores. Porque o pequeno empregador, ele não tem aquele assessoramento jurídico permanente. Então, às vezes, ele tem dúvidas que são dúvidas simples, mas que ele precisaria, enfim, demandar uma assistência jurídica para prestar e que nós podemos fazer isso de forma gratuita. É óbvio que os grandes empregadores não nos procuram porque eles têm a sua assistência jurídica. Mas lá, o pequeno empregador que tem um funcionário só, aquela empregadora doméstica que não sabe muitas vezes como fazer o e-social para que a sua empregada doméstica tenha os direitos respeitados, eles nos ligam e nos procuram pedindo orientações. Então, nós iniciamos em Passo Fundo esse projeto, né? Em Passo Fundo, a gente verificou que nós tínhamos um grande mercado aí para atendimento da comunidade. Vendo que outros municípios também precisavam deste apoio da nossa instituição, que é uma universidade comunitária, nós iniciamos o trabalho em Soledade e em Lagoa Vermelha. Em Lagoa Vermelha, nós nos deparamos com algumas situações bem peculiares, como, por exemplo, muitos acidentes de trabalho, geralmente envolvendo lacerações, perfecções, ou seja, machucados, assim, né? Poucas fraturas, mas muito machucados. E vimos também uma realidade que nos chamou muito a atenção em Lagoa Vermelha, indo até as escolas, conversando com professores, conversando com os diretores, que era o trabalho infantil. Muitas crianças trabalhando, algumas na construção civil, crianças trabalhando na indústria moveleira, crianças trabalhando em atividades como, por exemplo, uma menininha nos chamou muito a atenção que ela estava com a mãozinha dela queimada e a gente perguntou o que tinha acontecido. Aí ela nos contou que ela fritava pastéis de noite para a tia dela, né, que tinha um bar, enfim, um estabelecimento, e ela tinha se queimado ali, né, nesse processo de fritura do alimento. Então, Tendo em vista algumas observações que nós fizemos bastante peculiares no município de Lagoa Vermelha, nós iniciamos alguns projetos, né? Só que, infelizmente, a pandemia chegou e aí acabou fragilizando muito aquelas atividades de extensão que a gente estava iniciando, como, por exemplo, o trabalho que nós iríamos iniciar junto ao presídio, que é um trabalho de ressocialização do apenado, para informar que, se ele conseguir se qualificar e ingressar no mercado de trabalho, ele consegue interromper aquele círculo vicioso, né, Ricardo? Porque muitos saem do presídio, eles não têm nenhuma atividade, eles acabam voltando, reincidindo no mundo do crime e retornam para o presídio. E a gente quer trazer o trabalho como uma alternativa digna de mantença na comunidade. Então, muitos dos nossos projetos acabaram sendo suspensos por conta da pandemia. Essas visitas que a gente fazia até as escolas também, para trabalhar com questões atinentes às relações de trabalho. A gente fazia alguns joguinhos com as crianças para tentar explicar de uma forma mais lúdica, né, o que é proteção, o que são direitos trabalhistas. A gente tem um desenho que a gente leva para as crianças menores, que a gente ensina a pintar o capacete, o cinto de segurança, a bota, e aí a gente fala sobre EPIs, mas de uma maneira divertida. No fim, essas atividades também, infelizmente, acabaram prejudicadas por conta da pandemia, mas logo a gente pretende retornar, porque as coisas já estão, né, dando essa volta, e logo, logo a gente espera que a gente possa estar de novo de forma presencial com a comunidade. Mas mesmo assim, Ricardo, o balcão não parou suas atividades. Nós continuamos atendendo todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos procuram, né? E eles têm feito essa procura muito pelo Instagram. A gente observou que por e-mail, pela página do Facebook também vem as demandas, mas o Instagram do Balcão do Trabalhador de Lagoa Vermelha tem sido muito procurado pelos trabalhadores e trabalhadoras para pedir informações. Nesse momento de pandemia, que entraram em vigor essas medidas provisórias que regulamentaram home office e, enfim, essas reduções de jornada, muitos trabalhadores ficaram em dúvidas e a gente viu que eles faziam essa procura pelo Instagram, porque ali a gente largava várias informações, e larga, né? Até eu faço o convite desde já que a comunidade acompanhe o nosso Instagram, porque todo dia a gente passa uma informação, uma orientação, sempre que sai alguma medida provisória, alguma portaria, a comunidade é imediatamente comunicada. Então, por ali o canal ficou bem efetivo.
Pois é, professor, esse canal é importante porque agora na pandemia há esse distanciamento, a senhora falou, foram interrompidas esses atendimentos presenciais, né? O virtual continua e houve também mudanças importantes nessas regras do que regem o trabalho aqui no Brasil. O governo do estado acabou permitindo que esses contratos fossem readequados, que esses trabalhadores pudessem ser afastados por um tempo, e isso tudo gera instabilidade e também dúvida na cabeça desses trabalhadores, né?
Não só do empregador, como do trabalhador, ambos, o empregador também não sabia como agir nesse momento de pandemia. Então, cada vez que saía uma medida provisória, ou a medida provisória caducava, ou era convertida em lei, ou saía uma portaria, a gente recebia muitas demandas para prestar informações, porque as pessoas não sabiam como proceder nesse momento. Então, realmente foi muito efetivo o meio digital para que a gente pudesse manter esse contato com a comunidade e auxiliar aquelas demandas que foram nos trazidas, né? Então, a gente podia fazer essa prestação de serviço imediato, então logo chega a demanda, nós temos uma equipe de alunos que nos auxiliam nesse processo, né? Esses alunos fazem os mapeamentos das demandas necessárias, nos auxiliam no retorno adequado às pessoas que nos procuram. Hoje, essa equipe é composta pela Juliana, pela Alana, pela Liliane e pelo Márcio. Eles são a nossa equipe em Lagoa Vermelha e que estão aí disponíveis para a comunidade para auxiliar na medida das necessidades.
Prof, a senhora citou o caso que é mais frequente aqui em Lagoa Vermelha, que são relacionados a trabalhadores que têm acidente durante o trabalho, né? Nós temos várias fábricas aqui em Lagoa Vermelha e isso justificaria, então, essa demanda maior do que nos outros municípios e também do trabalho infantil. Nesse caso das empresas, os trabalhadores procuravam o balcão para relatar que a empresa não estava prestando os cuidados, essa assessoria, digamos assim, não estava prestando o que é de direito dele? O que, que acontecia nesses casos?
Na verdade, Ricardo, o que nos chamou a atenção foi que logo que nós abrimos o balcão do trabalhador, nós fomos procurados com uma certa habitualidade por alguns trabalhadores que nos informavam a ausência de prestação dos EPIs, equipamentos de proteção individual, e relatando alguns acidentes. Então, a gente começou a entender o que estava acontecendo e tentar trazer essa informação para a comunidade. Então, a gente fez algumas reuniões, a gente conversou com alguns empresários, porque a nossa intenção é única e exclusivamente de auxílio. A gente entende que empregados e empregadores dependem mutuamente um do outro. E, com certeza, a gente precisa transformar essa relação da melhor forma possível para que todos os direitos sejam cumpridos. Então, por exemplo, quando nos chegava alguma demanda, a gente ligava para a empresa e dizia assim, olha, a gente teve conhecimento de que houve um acidente, de que o EPI não foi prestado, o senhor precisa de algum auxílio, como nós podemos lhe auxiliar? Então, a gente realizou conversas muito produtivas com empregadores que, muitas vezes, por desconhecimento, não estavam cumprindo aquilo que era obrigação sua. Então, a gente traçou ali boas conversas entre empregados e empregadores para justamente minimizar esse número de acidentes. E nós temos um observatório também que monitora todos os acidentes que envolvem trabalhadores na região. E a gente também faz um acompanhamento ali para tentar entender como esse trabalhador se acidentou, qual foi o dano ocasionado, quanto tempo ele ficou afastado, em que setor ele trabalhava, para justamente com esse mapeamento desse observatório, a gente tentar auxiliar as pessoas, que é o nosso único objetivo. A gente não trabalha com demandas judiciais, Ricardo. O balcão do trabalhador não entra com processos, tá? A gente trabalha apenas preventivamente auxiliando empregados e empregadores.
A princípio seria uma mediação, então, professora?
Exatamente. E principalmente levando a informação à comunidade, né? Então, por exemplo, dia 12 de maio saiu um normativo legal falando das empregadas gestantes e do seu afastamento do ambiente laboral. Imediatamente a gente leva essa informação para a comunidade, tá? Estou te dando um exemplo apenas. Por quê? Porque a gente sabe que terão trabalhadoras naquela condição que precisam dessa informação e terão empregadores que têm empregada nessa condição e que não acompanham muitas vezes a edição de todos os normativos. É muito difícil você acompanhar todos os dias as leis que são publicadas, portarias e entendimentos. Então, a gente faz esse trabalho de trazer a legislação de uma forma acessível para a comunidade, com palavras acessíveis, tanto que as nossas postagens, a gente sempre tem a preocupação de tornar elas inteligíveis para todas as pessoas que vão fazer essa leitura. Então, a gente tem que traduzir de uma forma simples o conhecimento. É nossa obrigação, enquanto instituição de ensino, auxiliar a comunidade em que nós estamos inseridos. E se nós temos essa responsabilidade social com o município de Lagoa Vermelha, nós estamos trabalhando justamente para auxiliar nesse aspecto que é o direito laboral. Então, a gente faz várias campanhas. Então, a gente inicia lá, por exemplo, agora é maio, mês do trabalhador. A gente está trabalhando com algumas instituições para falar sobre as pessoas com deficiência e o acesso ao mercado de trabalho. Com as escolas, nós estamos tentando retomar aí as parcerias para a erradicação do trabalho infantil. Com os empresários, a gente está trabalhando com essas alterações ocorridas por conta desse momento pandêmico. Atendimentos individuais a trabalhadores, por exemplo, um trabalhador nos procura, ele não tem certeza se está correto, o que está acontecendo, ou seus limites, obrigações. Então, a gente dá essas informações para que as pessoas possam sair de lá com o conhecimento assegurado.
Com certeza. É bem legal esse trabalho, professora. Leva a primeira informação para o trabalhador e depois também informa dessa demanda para o empregador que às vezes não está sabendo dessa regra. A senhora falou que o balcão ele não leva essa ação para a justiça, né? Ele não vai ingressar com um processo para tentar resolver. E se o trabalhador, e se o empregador, depois de informado das suas competências, né, dos seus deveres, então, para com aquele empregado, com o empregado, se ele não tomar as medidas que são necessárias, professora, tem como esse trabalhador buscar a justiça? E também tem algum órgão aqui no município que é o responsável por fiscalizar, para ir lá e ver se a empresa está cumprindo com o que diz a legislação?
Sim. Sim, Ricardo, a gente tem vários parceiros nessa caminhada, né? Então, eu já, de público, já quero fazer um agradecimento ao Ministério Público do Trabalho, tá? O Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro do Balcão do Trabalhador. Quando a gente detecta, assim, demandas que são de tal complexidade e gravidade, imediatamente a gente comunica o Ministério Público do Trabalho para que ele possa intervir. Nós temos os sindicatos representativos da categoria, né, que são grandes parceiros nossos também, porque quando a gente detecta que existe alguma irregularidade, a irregularidade foi comunicada, não foi corrigida, persiste, a gente orienta esse trabalhador que ele busque o sindicato, porque os sindicatos têm essa assessoria jurídica que pode, então, acompanhar o trabalhador naquela demanda. E sem falar que a comunidade em Lagoa Vermelha, e aí eu me refiro aos advogados, eles receberam muito bem o nosso trabalho, porque eles entenderam que em momento algum o Balcão do Trabalhador estava ingressando com demandas trabalhistas, muito pelo contrário, o nosso papel é justamente de auxílio, né? O trabalhador nos busca, a gente detecta que existe um direito não cumprido, a gente tenta, num primeiro momento, né, fazer esse papel de mediação, não sendo possível, a gente já orienta, olha, você precisa buscar um advogado para que esse advogado ingresse com a demanda judicial. Então, em momento algum, nós fomos mal recebidos pela comunidade nesse sentido, porque o nosso papel é justamente de auxiliar, é de detectar que os direitos não estão sendo cumpridos, para que essa pessoa busque, então, essa assistência jurídica tão necessária. E sem falar do Poder Judiciário, né? Eu não posso deixar de mencionar que a Justiça do Trabalho em Lagoa Vermelha sempre atendeu às nossas demandas, os nossos pedidos, é muito receptiva quando nós precisamos algum auxílio. Então, nós somos muito gratos à comunidade de Lagoa Vermelha por nos propiciar desenvolver esse trabalho, que é um trabalho tão significativo para todos. Porque nós somos trabalhadores, trabalhadoras, e nós gostamos de saber quais são os nossos direitos, e nós, empregadores e empregadoras, a gente também quer saber quais direitos nós precisamos respeitar, justamente para que não tenhamos nenhuma demanda judicial.
Esse é um assunto muito amplo, né, professora? Os direitos, então, dos trabalhadores. Como é que o trabalhador pode garantir que os seus direitos vão ser cumpridos? O único jeito dele ter essa garantia é com a carteira assinada ou tem outra maneira dele também buscar esses direitos sem ser um trabalhador que está aí, regularizado, digamos assim?
Pois é, veja só, Ricardo, eu penso que o primeiro passo para que o trabalhador assegure o respeito aos seus direitos seja ele conhecê-los, né? Porque se eu não sei, por exemplo, que eu tenho direito a receber um adicional de 50% sobre as horas que eu faço a mais, as horas extras, eu nunca vou reivindicar esse direito, porque eu sequer sei que eu tenho. Se eu não sei que eu tenho direito a uma carteira assinada, um recolhimento previdenciário, eu também não vou exigi-los. Então, a gente acredita muito no conhecimento. Por isso que a gente tenta trazer, tanto para as crianças que estão iniciando aí já, né, na idade escolar, de forma divertida, de forma lúdica, o respeito, o conhecimento de direitos e deveres, a gente tenta trazer para a comunidade geral através das nossas reuniões, dos nossos encontros e dessas postagens pelo Instagram que têm sido tão relevantes para a comunidade, porque numa linguagem muito acessível, a gente vai dizendo: olha, você tem direito às horas extras, você tem direito a isto, você tem direito àquilo, e a pessoa começa a absorver aquela significação, a pessoa começa a absorver os seus direitos e aí passa então a exigi-los, né? E o empregador passa a conhecer os direitos e começa a respeitá-los. Então, é através do conhecimento que a gente acredita que vai conseguir erradicar, por exemplo, o trabalho infantil, que a gente vai conseguir erradicar, o assédio moral nas empresas, que a gente vai conseguir erradicar as demandas inadimplidas. Nós entendemos e compreendemos que é com esse trabalho que a gente pode auxiliar a comunidade de Lagoa Vermelha e
Certo,
região.
certo. Eu faço essa pergunta também, professora, porque nós temos muitos trabalhadores informais. Então, quer dizer, mesmo que eu não tenha um vínculo de carteira assinada, ainda assim há direitos que eu posso solicitar e requisitar?
Ai, ótimo. A tua pergunta é excelente, porque assim, nós também somos procuradas por pequenos empreendedores, né, que são trabalhadores que não têm vínculo de emprego, mas que gostariam de saber, por exemplo, como ajustar, como regularizar, como ser protegido previdenciariamente, como se aposentar no futuro. Então, essas informações, elas também são prestadas pelo Balcão do Trabalhador, né? Nós trabalhamos com relações de trabalho, sejam elas formais ou sejam elas informais. Então, a gente também auxilia. E conforme a situação, Ricardo, tem um outro projeto da Universidade Passo Fundo que se chama Balcão do Empreendedor, que esse projeto, ele é da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, que é a FEAC. Então, às vezes, essa pessoa, ela precisa de ajuda também porque ela quer empreender, ela quer montar o seu negócio, só que ela não tem, muitas vezes, aquela orientação adequada para esse novo passo. Então, a gente também faz a indicação dela para o Balcão do Empreendedor, para que lá ele receba, né, esses cuidados e essas dicas e esse acompanhamento para que ela possa transformar o seu empreendimento em algo rentável, bem-sucedido, que possa atender, então, aos seus anseios quando ela optou por empreender.
O Balcão do Empreendedor, ele já funciona aqui em Lagoa, professora?
Ele está funcionando em Passo Fundo e em Lagoa Vermelha nós ainda não temos a abertura oficial do projeto, mas com certeza a pessoa será atendida também aqui em Passo Fundo, né? Ela vai receber esse apoio necessário através da equipe da FEAC.
Bom, voltando então ao assunto do trabalho agora, prof. A gente sabe que houve algumas mudanças nesse regramento desse vínculo, né? E das maneiras que o trabalho se dá, que o funcionário presta o seu serviço e que o empregador tem de responsabilidade. Mudaram algumas coisas. Algumas pessoas nesse período da pandemia também perderam o emprego. Houve alguma mudança significativa, com relação a esses desligamentos? Os trabalhadores hoje estão com menos direitos se perderem o emprego? O que a gente pode falar então a respeito desse assunto? Porque também há algumas perguntas nesse sentido aqui, professora.
É, olha só, Ricardo, infelizmente a pandemia, ela veio e nos afetou em cheio quando o assunto é relações de trabalho, porque a gente teve que evitar a aglomeração e o contato social acabou sendo, então, privado. Por isso surgiram várias medidas provisórias que tentaram minimizar o avanço da Covid. E essas medidas provisórias vieram nos mais diversos sentidos, como, por exemplo, a possibilidade de trabalho em home office, antecipação de férias, como, por exemplo, a redução da jornada. E isso impactou muito a vida do trabalhador e a vida do empregador, por óbvio, também, né? Então, na verdade, a gente não poderia falar em redução de direitos trabalhistas, mas no direito de trabalho emergencial, porque a prioridade é a saúde e a segurança de todos, né? Claro, cada caso foi conduzido de uma forma. Então, algumas empresas puderam se colocar em situação de home office, outras não. A atividade é fundamental e teve que se dar continuidade à atividade, mas com a adoção de algumas medidas específicas. O que eu acho, Ricardo, que é importante assim que a comunidade fique bastante atenta é que as relações de trabalho pós-Covid elas vão passar por várias alterações, né? A comunidade verificou que é possível se trabalhar no regime de home office. A comunidade verificou que nem todas as reuniões precisam ser presenciais, que aqueles deslocamentos muitas vezes podem ser evitados, minimizados. Então, a gente vai ter, eu acho que cada vez mais, um sistema híbrido de trabalho, mesclas. E as relações elas estão passando também por algumas revoluções, eu diria o seguinte. A gente conversa muito com jovens, muito com adolescentes, e a gente verifica que os adolescentes estão vindo com uma vocação muito empreendedora, eles querem ser donos do seu próprio negócio. Mas isso também precisa de um apoio, isso também precisa de um auxílio. Ótimo, você quer montar o seu próprio negócio, você não vai ter empregado, você vai ser o seu patrão de si mesmo. Excelente, então vamos nos preocuparmos com a tua estruturação. Vamos fazer então um mecanismo para que você possa contar com apoio previdenciário também, porque caso você venha adoecer, você também vai precisar dessa assistência. Então, as relações de trabalho estão sendo modificadas com o passar do tempo. Nesse processo de modificação de uma quarta revolução industrial que cada vez mais vai ter uma influência aí da informatização, da automatização, a gente como o projeto de extensão vai ter um papel bastante significativo no auxílio da comunidade a esses novos caminhos.
É uma tendência que a gente vê também, professora, é o do banco de horas, né? Enfim, esse acordo e o período trabalhado durante o dia pode ser ajustado.
E ainda mais na pandemia agora, né, Ricardo, que muitas empresas, porque ninguém sabia o que fazer e como agir num primeiro momento, né, até sair as medidas provisórias, até a gente ter maior conhecimento, os empregadores deixaram os empregados em casa e aí, né, se somou esse banco de horas aí negativo, porque muitos trabalhadores não tinham horas a serem compensadas, né, e aí essas horas depois poderão ser exigidas pelo empregador. Isso é uma prática que já vinha acontecendo, mas por conta da pandemia ela acabou sendo agravada, né? Então aí nós temos que ver a situação específica de cada caso. Quantas horas a mais você trabalhou? Você trabalhou mais do que 12 horas? Porque aí tem repercussões jurídicas em relação a cada caso, né?
Nesse caso, professora, mesmo que não houvesse um acordo lá atrás entre o empregador e o empregado a respeito do banco de horas, esse trabalhador trabalhou horas a menos e recebeu o seu salário cheio no final do mês. Hoje, o empregador tem esse direito de pedir que sejam resgatadas essas horas não trabalhadas?
Ricardo, veja só, na verdade a pandemia não foi opção de nem do empregado nem do empregador. Ela acabou invadindo nossa vida, nosso mundo, e os empregadores também tiveram que lançar mão de algumas alternativas aí para tentar conter essa disseminação. Por isso que a antecipação de férias também foi um aspecto muito polêmico, assim, nossa, mas eu não queria tirar férias agora. Mas o empregador, ele acabou antecipando porque, afinal de contas, não se tinha como agir. E querendo ou não, nós temos que ter aquela preocupação, né, Ricardo, de que nós precisamos um restabelecimento tanto social quanto econômico, né? As empresas também estão passando por muitas dificuldades. A gente ouve relatos lá no balcão de pessoas que quebraram nessa pandemia, porque efetivamente o seu negócio foi a bancarrota, né? Não, pessoal. Está sofrendo muito também o empregador nesse momento de uma crise econômica e do isolamento social que fez com que várias empresas acabassem fechando as portas. Isso é muito triste, porque a gente não deseja isso para ninguém. A gente deseja, assim, que a gente tenha uma retomada econômica e social, mas, claro, levando-se em consideração sempre que a saúde e a segurança da comunidade é o aspecto mais importante a ser priorizado, né?
Com certeza. Professora, o nosso tempo aqui ele é um pouco curto para o tamanho do tema, mas tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso que ela pediu. Ela gostaria de saber se empregadas domésticas têm direito a atestado médico ou se vão direto para uma perícia no INSS. A senhora poderia responder essa pergunta?
Sim, claro. Os empregados domésticos, eles são regidos por uma lei especial, que é a Lei Complementar 150/2015, tá? E é óbvio que essa legislação, que é muito recente, se a gente levar em consideração que nós estamos em 2021, há muito pouco tempo atrás que essa legislação foi reformulada, né? Que dá todos os direitos trabalhistas aos empregados domésticos, com algumas diferenciações. Sim, o empregado doméstico também será assessorado caso ele tenha alguma demanda relacionada à saúde. A diferença entre o trabalhador seletista e o trabalhador doméstico é que existem algumas regras previdenciárias diferenciadas. Por isso que o empregado doméstico, ele é de imediato amparado pelo INSS e ele vai para uma perícia para que o empregador doméstico não seja onerado com esse período de atestado médico, que pode ser lá 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias e assim por diante. Então, se empregados domésticos tiverem dúvidas nessa sistemática da procedimentalização do atestado médico e da perícia judicial, pode entrar em contato com o balcão que a gente faz essa orientação individualizada a cada caso, né? Porque daí a gente tem que saber o motivo pelo qual ele foi afastado, quando ele realizou perícia, e a gente pode dar uma informação mais precisa. Mas sim, os seus direitos serão assegurados.
Que bom. Professora, os contatos com o balcão hoje são, então, como a senhora falou, o Instagram do balcão, a página do Instagram do balcão e também balcão, né? Porque não tem o acento.
Não tenho acento, não tenho acento, isso.
E o e-mail que é balcaldotrabalhador@upf.br. Tem algum telefone também, professora? Já tem também aí uma previsão da retomada dos atendimentos presenciais?
Sim. Na verdade, Ricardo, Nós, por exemplo, agora ao meio-dia eu já estou indo à Lagoa Vermelha, né? Eu vou passar a tarde lá, porque a gente vai trabalhar em algumas reuniões, fazer algumas atividades. E o pessoal do Balcão do Consumidor, que também está lá na Universidade de Passo Fundo, né? Eles também, quando nós não estamos de forma presencial, eles atendem, então, as pessoas que nos procuram e fazem um encaminhamento imediato. Ali pelo Instagram, nós temos ali os números de contato, Ricardo, pelo WhatsApp, que a gente também faz o atendimento dos trabalhadores e empregadores, tá? E eu volto a dizer, é uma ferramenta muito importante esta do Instagram para que a gente possa fazer o contato. Vou passar aqui um número agora, que eu não lembrava o número de cabeça, ainda bem que a minha equipe me socorre aqui. 999-768385. O Márcio está me socorrendo aqui, me auxiliando. 999-768385. Esse é o nosso número de WhatsApp que a gente pode prestar esse atendimento, então, para aquelas pessoas que precisam. Mas, principalmente, acompanhem lá o nosso Insta, que todos os dias nós estamos largando informações atualizadas sobre direitos e deveres, sobre dicas, e é muito importante que a comunidade tenha contato com esse projeto.
Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por esclarecer as nossas dúvidas e por essa disponibilidade em conversar com a Rádio Cacique. Nós ficamos à disposição também do balcão aqui em Lagoa Vermelha.
Ricardo, só eu tenho a agradecer. Muito obrigada por esse trabalho que vocês fazem e que propiciam, esse nosso acesso à comunidade de maneira tão ampla. É sempre um prazer, me chame sempre que necessário.
Vamos chamar com certeza. Obrigado à doutora Mayra Tonial, que é professora de Direito na UPF aqui em Lagoa Vermelha e que coordena o Balcão do Trabalhador, que presta serviço gratuito, então, para a comunidade aqui no município. 8h49, temos um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com mais entrevistas e informações na programação do Temática amanhã desta quarta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.